eu fui um sobrevivente, João Qualioto, moro em Santaninha. É difícil fazer contato com todos os sobreviventes da tragédia de Santana, a tragédia da mina. É difícil, né, Bruno?
Sim, eu, como eu não sou aqui de Uruçanga, eu sou de Criciúma, natural de Criciúma, moro lá, né, há muitos anos, eu acabei vindo aqui pesquisar e conversar com o presidente do Sindicato dos Mineiros aqui, o Neno, não sei se vocês conhecem
sim,
o Neno,
conhecemos,
né?
Sim.
Que ele também trabalhava na CCU na época.
Um abraço,
né,
ao Neno, né? Muito tempo no sindicato, inclusive, né?
E o Neno que me deu a entrevista e me levou para entrevistar os mineiros, porque ele conhece todos os mineiros aí da região, ele conhece, né? Então eu agradeci a ele que me levou de casa em casa para entrevistar as pessoas, né? Através dele que eu consegui chegar nos sobreviventes. É claro que a gente não consegue entrevistar todos, né? Porque foram 50 sobreviventes dessa explosão. Muitos já nem moram mais aqui na região. Tiveram uns que se mudaram para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para outras cidades, né? Então a gente, eu acabei entrevistando alguns e também entrevistando também uma viúva, que foi a Doraci, que ela perdeu o seu marido, era o Reginaldo Araújo, também, que trabalhava na mina, faleceu. Entrevistei a senhora Doraci, agora ela já tem 73 anos de idade, mora aqui na comunidade aqui do Rio América, ela mora, dona Doraci, certo? Mas foram entrevistas muito longas também, porque cada entrevista as pessoas têm muita história para contar, as entrevistas, 1h30 cada entrevista, mais ou menos.
A mineração trouxe muitos recursos financeiros e desenvolvimento para o Sul. Dois detalhes que a mineração é lembrada de uma forma assim negativa, né? O passivo ambiental, a poluição ambiental, né? E essa tragédia que foi, podemos dizer, um vacilo. Como é que você interpreta, né, essa explosão, esse acidente tão trágico?
Sim. Então, pelos relatos, pelas fontes que eu pesquisei, a gente vê que houve uma negligência, né? Houve uma negligência em relação aos esquemas, sistemas de segurança daquela mina, né?
A exaustão do gás ficou acumulado após era um feriado, né?
Era um feriado, Então faltou energia era um domingo que faltou energia. E sempre acabava, às vezes, dando falta de energia, desligamento de energia domingo para eles fazerem alguma manutenção na rede, né? E a Celesc emitiu, então, um comunicado para todas as mineradoras da região que havia desligado a energia elétrica naquele domingo. E por algum motivo ou outro, falha de comunicação, não se sabe até hoje, a empresa CCU não comunicou os seus eletricistas já sobre esse corte de energia, né? Então eles desceram um pouco antes das 5 da manhã, os eletricistas, e eu entrevistei um deles, o seu Sérgio Macari, né, que era eletricista dessa mina, responsável, encarregado da elétrica. E ele conta então que essa mina estava com os exaustores desligados, eles tentaram religar os exaustores, fizeram todo o religamento dos cabos de energia elétrica ali, né, com os seus eletricistas. Só que, infelizmente, não teve tempo hábil para esses exaustores fazerem, então, dissipar esse gás lá de baixo. Meia hora antes, praticamente, foram ligados esses exaustores. Precisava ter ficado ligado a madrugada inteira para fazer essa... Então, houve negligência, né, por parte da empresa. Isso aí já está bem comprovado, inclusive na justiça, né, isso aí está bem comprovado até hoje. Mas eu acho que as coisas mudaram, né? Hoje a gente tem mais consciência, tanto ambiental, da questão da degradação ambiental, né? Hoje polui muito pouco, né? A mineração na região polui muito pouco comparado àquela época, né? E também acidente de trabalho. Nós temos ainda, sim, sempre temos. Todo mês aí tem algum acidente, acontece. A média aí de uma morte por mês, né? Ainda na mina de carvão.
Por conta dessa dependência da energia elétrica na época, né? Imaginamos que as minas de hoje devem ter uma autonomia com geradores, inclusive, né? Porque é difícil a gente imaginar que ainda dependam somente da energia elétrica, né?
Sim. É, não, parece que algumas minas aí da região, as maiores, têm geradores automáticos aí, né, para fazer essa exaustão, não depender da energia elétrica da companhia, né? Mas conversando informalmente com alguns sindicatos de mineiros da região, eles falaram que às vezes ainda acontece de ter alguns cortes de energia e ficar lá uma hora, duas horas, três horas sem exaustor funcionando.
E hoje então, tem sistemas automatizados também, né? Uma falta de energia num setor logo pode ser acusado na tela de um computador, coisa que não existia na época.
Não,
né?
Existia na época. A coisa era muito mais precária na época, né? Não tinha... Eles falam que não tinha nem aquele órgão de que fazia fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho. Parece que eles não podiam, né, descer a mina sem antes comunicar a empresa 24 horas antes que iam descer. Então, acabava que eles, quando eles desciam, estava tudo arrumadinho, né, lá embaixo, estava tudo certinho. Mas tinha-se uma dificuldade na fiscalização, coisa que mudou, parece, desde esse acidente para cá, né? Os sindicatos também podem ir lá na mina fiscalizar também. Na época, o sindicato não podia baixar a mina. Então, isso era outra coisa que eles falam que era complicado. Não podia baixar a mina para ver como é que estava a situação no subsolo. Hoje, eles podem baixar e fiscalizar a situação de segurança do trabalho.
Muito bem. Um excelente registro, um ótimo e necessário registro, que é o livro A Explosão da Mina Santana, Uma Tragédia Anunciada. É, Bruno Mandelli, agora também realizando algumas palestras em escolas, né? Informando a essa população infantil, juvenil, né, que não conheceu, não viveu a época, nasceu bem depois, né? Já são quantos anos? Foi 84,
96 94. 36 anos.
Exatamente, quase, estão indo para quase 40 anos.
É, esse ano faz 37, agora
e depois de tanto tempo é que tiveram a felicidade, né, de instalar em Santana um monumento que é uma homenagem com o nome de todos os mineiros que foram vítimas fatais, né?
É, eu entrevistei eles, falei, né, quando eu estava terminando ali, mais ou menos, escrevendo o livro, que foi inaugurado esse monumento. E aí eu perguntei para eles, por que 36 anos depois? Por que que demoraram tanto tempo para fazer esse monumento? Aí eles falaram, a gente não sabe, o poder público não se interessou em fazer, não teve uma vontade, né, da empresa ou do poder público municipal de fazer, só agora que foi feito, enfim, todos falaram que desejavam que isso fosse realizado já logo após a explosão, ou que fosse um ano, dois anos, três anos depois, né, mas 36 anos depois realmente... Eu não consegui encontrar uma explicação para isso, na verdade, Bicudo. Não consegui encontrar uma explicação para esse motivo de ter demorado tanto tempo para inaugurar esse monumento.
Podemos dizer que essa demora foi tão negligente quanto a própria explosão?
Pode-se dizer que sim. Pode-se
tanto
dizer.
Tempo, né? Qual a explicação, né?
É.
Que descuido das autoridades da nossa região, da cidade de Uruçanga, especificamente, né? Vamos dizer assim, entrou prefeito, saiu prefeito, entrou outro, mais outro, mais outro... E só no ano passado, foi isso, né?
Foi, ano passado.
Que esse monumento foi construído. É. Bom, com tanto atraso, mas até que enfim, um dia saiu,
e é uma,
né,
coisa que nem custa tão caro para o poder público, né? Um monumento é uma coisa barata, né, para ser construída, né? É uma coisa que realmente deveria ser, eu acho que fica de lição.
Importante que está lá e agora deve ser bem conservado.
Bem conservado e fica de lição para a importância da gente preservar a memória das pessoas, né? Memória e o patrimônio das pessoas. Porque eu estava falando na escola ali, Barão do Rio Branco, para os alunos, um registro de um livro ou de um escrito, de uma fotografia que vocês fazem, né, pode ficar para os netos de vocês um dia. Eles vão poder pegar o caderno que vocês escreveram sobre a vida de vocês e conhecer a história de vocês. Ah, meu avô trabalhava lá na Rádio Marconi, meu avô, ele fazia isso, fazia aquilo, gostava de jogar um futebol, gostava de reunir os amigos, etc, etc. Então, tudo que a gente puder registrar é importante no futuro para quem um dia conhecer, né, a história do município de Uruçanga.
Bruno Mandelli, obrigado por ter vindo, parabéns pela publicação, muito sucesso também na venda e na distribuição, né? O livro custa R$40, está disponível na internet e também em lojas do gênero, do setor, né?
Na livraria Miotelo, aqui no centro de Uruçanga, e na livraria Fátima, no centro de Criciúma.
Ok, muito sucesso e até a próxima, né?
Obrigado, valeu.